governo de todos os portugueses. Senhoras e senhores deputados, olhemos também para os grandes números que só fazem sentido se estiverem ao serviço das pessoas. Pela primeira vez em muitos anos e pela segunda vez consecutiva, o governo da AD apresentou um orçamento que não aumenta um único imposto. O governo da AD, dois orçamentos, zero aumento de impostos. E eu quero dizer às portuguesas e aos portugueses que isto não é coisa pouca. E vou dizer porquê. Porque é a primeira vez que acontece na história democrática portuguesa. Repito, é a primeira vez que acontece na história da democracia portuguesa. Para além disso, é um orçamento de contas justas. Deixa dívida, não tem déficit, prevê excedente. Contas justas são contas que garantem o Estado Social, aumentam salários, aumentam pensões, valorizam carreiras, deixam impostos e asseguram crescimento económico. São contas certas, ao serviço das pessoas certas, os portugueses. E deixo aqui uma palavra, já agora a este propósito, de responsabilidade com o orçamento ao Partido Socialista. É justo fazê-lo. Apesar dos desvarios eleitoralistas que já aqui trouxe à colação, apesar de querer fazer neste orçamento aquilo que nunca fizeram nos 8 anos que governaram, tiveram a responsabilidade de a seguir se levantarem e serem pela estabilidade política. Taticismo ou interesse nacional, o tempo o dirá. Senhoras e senhores deputados, neste orçamento aprovamos mais de 70 propostas de todos os partidos da oposição. O nosso compromisso com o diálogo e com soluções não é retórica, são factos. É assim que continuaremos, dialogando com todos, porque no fim do dia o que conta é mesmo Portugal. Senhoras e senhores deputados, vamos de uma vez por todas acabar com essas birras políticas de quem é a muleta de quem. Vamos acabar com as coisas que infantilizam o debate político e a democracia. Deixem os azedumes que em nada melhoram a vida dos portugueses. Repito, abandonemos a cegueira ideológica. Ninguém é radical de direita por pôr cobro ao caos da imigração como nós fizemos, por responsabilidade e humanismo. Mas ninguém é um perigoso esquerdista por aumentar 3 vezes consecutivas seguidas o complemento solidário para idosos. Isso é justiça social. Ao reforçar a autoridade dos professores e das forças de segurança, nós não nos desviamos. Olhamos a realidade, reconhecemos os problemas, encontramos as soluções. Senhoras e senhores deputados, isso é a social-democracia, isso é ser do PPD-PSD. Um apelo rápido ao Chega e ao Partido Socialista. Não se enclausurem na ideologia. Não se escondam atrás de birras. Onde uns podem estar, podemos estar todos. Onde está o interesse nacional, cabemos todos e todos, sem exceção. Portugal tem ainda muitos desafios, mas hoje podemos dizê-lo com convicção. Portugal está melhor, mas os portugueses também estão, disse.
Tenho o Sr. Deputado André Ventura e o Sr. Deputado Rui Tavares que pediram a palavra, só com uma clarificação. Este não é o momento do contraditório. O contraditório foi feito quando tinha que ser nas variadíssimas sessões que nós tivemos e, por isso, vou ser muito rigoroso em relação à avaliação de se é uma interpelação à mesa no restrito entendimento do que é uma interpelação à mesa. Se não for, cortarei o microfone, porque não vou permitir que se faça contraditório. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor, uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, obrigado. É mesmo uma interpelação à mesa, é para pedir... É para pedir ao Sr. Presidente que distribua o número de grupos de trabalho que o Chega propôs neste orçamento do Estado. Após...
Muito bem. Será distribuído. Será distribuído. O Sr. Deputado fará chegar à mesa e será... Sr. Deputado. Muito bem. Senhores deputados, não vale a pena. Isto sabe-se que o incidente... Não vale a pena. É assim. O Sr. Deputado pede para... vai fazer chegar à mesa, faz chegar à mesa e farei. Eu farei distribuir, está bem?
Farei chegar à mesa, Sr.
Muito
Presidente.
Muito obrigado.
Vou só terminar dizendo isto. A deste ano e a dos últimos dois orçamentos, acho que chega para mostrar o
muito
pinóquio
bem,
que é o
muito
líder
bem
parlamentar do PSD.
Sr. Deputado André Ventura, com a mesma lógica... perdão, Sr. Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de questionado diretamente, não devo regimentalmente responder e não quero que o Sr. Presidente me corte a palavra, portanto vou ater-me ao que é documentalmente meu dever apresentar através da mesa à Câmara para esclarecimento no decurso dos trabalhos, porque na intervenção do Sr. Deputado Soares pode ter ficado a impressão, porque assim foi inferido, que o livro acharia desperdício a reposição de carreiras, nomeadamente na defesa...
Não. O Sr. Deputado vai fazer chegar à mesa.
Quando ele tiver...
Vai fazer chegar à mesa sem o argumentário
farei...
que seja contraditório, Sr. Deputado.
Estou a explicar o com.
Faz favor.
Explico o contexto dos documentos que faço chegar à mesa. Por um lado...
Que documentos é que vai fazer chegar?
Logo que seja possível.
Sr. Deputado, que documentos?
Por um lado, documentos que comprovam que não,
que...
segundo o livro, não é desperdício.
Que documentos?
Olá,
Sr. Deputado.
Já estaria feito. E por outro lado...
Mas ainda não disse quais são os documentos, Sr. Deputado.
Declarações passadas que comprovam que concordo com essas medidas, não os consideres?
O Sr. Deputado vai fazer a junção à mesa de documentos que...
comprovam que não considero desperdício essas medidas e, por outro lado, segunda parte, se me deixarem terminar, é um instante, logo que houver a transcrição em ata da minha intervenção,
será
ficará
feita,
comprovado.
Claro, isso aí é óbvio, Sr. Deputado.
Comprovado.
Oh, Sr. Deputado, eu não vou permitir o contraditório.
Não, não, não é o Sr. Presidente que não está a permitir, é a Câmara ao fazer ruído
não.
E a não deixar terminar uma interpelação à mesa. Eu creio que quando se faz uma interpelação à mesa, é à mesa que cabe decidir, não é à Câmara fazer ruído.
E a mesa ainda não tem condições porque não se percebe o que é que o Sr. Deputado quer juntar.
É o mesmo problema que temos ambos por causa do ruído que a mesa já agora poderia fazer por cobrar. Na transcrição da intervenção que foi feita, ficará claro, no interesse de todos e dos trabalhos da Câmara...
Vamos continuar com os nossos trabalhos. Sr. Deputado, não vou permitir que continue assim. Sr. Deputado, tinha pedido o Soares, vá no meu plano. Não vou. Sr. Deputado, com todo o sentido de lealdade que eu pedi, o Sr. Deputado vai juntar dois documentos. Quando chegar, eu distribuo. Não vou permitir que faça o contraditório neste momento em relação àquilo que é dito. Não vou. Nós... Senhor, vou dar a palavra agora em nome do Governo ao Senhor Ministro Adjunto e da Reforma do Estado para usar a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o orçamento que o Governo trouxe à aprovação do Parlamento representa bem o momento em que o país se encontra, de crescimento económico e estabilidade social e política. Ao discutir este orçamento do Estado, é fundamental compreendermos a atual realidade económica do país. Portugal está a crescer e está a crescer de forma sustentada. As previsões, quer do Governo, da Comissão Europeia e do Banco de Portugal, apontam para um aumento do PIB em torno de 2% em 2025 e 2,3% em 2026. Não se trata de otimismo, trata-se de projeções consistentes e alinhadas entre as várias instituições. Os dados mais recentes do terceiro trimestre de 2025 confirmam esta trajetória. 2,4% de crescimento homólogo e 0,8% em cadeia. Um dos maiores crescimentos da zona euro. Isto demonstra que a economia portuguesa está a responder com resiliência, mesmo num contexto internacional de elevada incerteza. No mercado de trabalho, os resultados são igualmente claros. O emprego cresceu 3,6% até setembro e a taxa de desemprego mantém-se baixa, situada nos 5,8%, com o desemprego registado a cair 4,7% em outubro face ao ano anterior. Estes números não são abstratos. Significam mais estabilidade, mais rendimento e mais confiança para as famílias portuguesas. E falando de rendimento, a remuneração bruta média mensal aumentou 5,3%, atingindo 1.615 euros no trimestre terminado em setembro de 2025. Em termos reais, descontando a inflação, este aumento traduz em 2,6%, o que significa verdadeiro ganho de poder de compra para os trabalhadores. A inflação, por sua vez, está praticamente em linha com o objetivo europeu, situando-se nos 2,3% em setembro. E as exportações, após um primeiro semestre difícil devido à instabilidade geopolítica e às guerras comerciais, retomaram a sua trajetória de expansão. Senhoras e senhores deputados, se a economia cresce, as contas públicas não ficam atrás. Depois do superávit de 0,5% do PIB em 2024, projetamos um saldo positivo de 0,3% em 2025 e 0,1% em 2026. Sem fatores temporários, como as despesas excepcionais do PRR, decisões judiciais e suplementos extraordinários pagos em 2024 e 2025, o saldo orçamental seria de 0,9% em 2024, 1,1% em 2025 e 0,7% em 2026. Estes números comprovam uma robustez estrutural das contas públicas que coloca Portugal acima dos desempenhos pré-pandemia. A despesa corrente primária estabiliza sem esses efeitos temporários nos 36,5% do PIB em 2026. Depois do aumento excepcional de 2024, resultado de decisões tomadas pelo anterior governo, a despesa volta agora a crescer de forma alinhada com o PIB nominal, cerca de 5% ao ano. No segundo trimestre alcançámos um superávit de 1,7% do PIB, o terceiro maior da zona euro, e a consolidação do equilíbrio orçamental está a produzir resultados visíveis. Vejamos. A carga fiscal diminui de 24,9% para 24,1% do PIB até 2026. A carga fiscal e contributiva baixa para 34,7% do PIB. E a dívida pública desce de 96,9% em 2023 para 87,8% em 2026, uma redução de 9 pontos percentuais em apenas 3 anos, ficando no próximo ano abaixo da média da zona euro. Esta credibilidade tem sido reconhecida internacionalmente. Já em 2025, as agências de rating Standard & Poor's e Fitch atribuíram três subidas